Essa é a SBS em português.
Novo recorde de casos Covid, 2.566 em Nova Gales do Sul hoje. Autoridades recomendam festas de Natal e fim de ano ao ar livre e uso de máscara em locais fechados. Scott Morrison visita a comunidade da Tasmânia devastada pela tragédia de um castelo pula-pula que matou 5 crianças. Financiamento é pedido para preservar dialetos indígenas que estão desaparecendo rapidamente da Austrália. E cresce o duelo político em Portugal há 6 semanas das eleições. PSD mais perto do PS. São as notícias da Austrália e do mundo da Rádio SBS para este domingo, 19 de dezembro de 2021. Hoje, domingo, o estado de Nova Gales do Sul, New South Wales, registrou 2.566 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte. Ontem, foram 2.482 novos casos e uma morte. É o maior número de infecções diárias registrada em qualquer estado ou território australiano desde o início da pandemia. Apenas 226 casos em Nova Gales do Sul foram confirmados ontem como sendo a variante Ômicron, mas as autoridades da saúde dizem que a variante provavelmente é responsável pela maioria das novas infecções. A doutora Christine Servin, do Departamento de Saúde do Estado, disse que os moradores podem se proteger da nova variante tomando uma dose de reforço da vacina, aqueles que já são duplamente vacinados, assim que puderem, e usando máscaras em ambientes internos, onde não é possível praticar o distanciamento social.
We continue to see a rapid surge in the number of cases in New South Wales, with transmission occurring as a result of large numbers of people gathering for social functions in venues such as pubs and clubs. Some of these gatherings have led to large super-spreading events. New South Wales Health continues to remind everyone across the community to continue to practice COVID-safe behaviours.
Países europeus estão reimpondo medidas duras para conter a nova onda de Covid-19 com a variante Ômicron, com a Holanda decretando lockdown nacional de agora até o dia 14 de janeiro. São vários os países europeus que estão impondo novas restrições sociais e de viagens num esforço para conter o aumento rápido de casos do coronavírus. França, Austrália e Chipre. Não, desculpe. França, Áustria, claro, e Chipre restringiram viagens. Paris cancelou o espetáculo de fogos do Ano Novo. A Dinamarca fechou locais de entretenimento. E a Irlanda impôs toque de recolher às 8 da noite para bares e pubs. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a vacinação em massa, inclusive de crianças a partir dos 5 anos de idade, é a resposta para a nova onda de infecções.
We know that our healthcare systems are overstretched right now, and this is partly linked to the large number of unvaccinated patients. So in conclusions, the answer can only be to increase vaccination, to include children above 5 years old, boosting and protective measures. That has to be the answer we give to this new variant.
O aumento de restrições da Europa acontece no momento em que pesquisadores do Colégio Imperial de Londres, o Imperial College, descobriram que uma dose de reforço da vacina Covid-19 fornece cerca de 85% de proteção contra doenças graves da variante Ômicron e cerca de 97% da variante Delta. O estudo também descobriu que a nova variante tem 5 vezes mais probabilidade de reinfectar pessoas do que a Delta. A pesquisa com centenas de milhares de casos, incluindo 1.846 confirmados com Ômicron, ainda não foi revisada por outros pesquisadores. Enquanto isso, pelo terceiro dia consecutivo, o Reino Unido registrou um número recorde de infecções, com mais de 93 mil casos, e os hospitais estão se preparando para um novo aumento dos casos. David Colley, paciente de Covid-19 no hospital de New Cross, na Inglaterra, disse ser grato por ter recebido a proteção da vacina.
Now I go to the gym 3 or 4 times a week, mountain bike, never off sick. It's just knocked me off my face. No, as you say, I don't think it's going to happen. May and July, I was jabbed. And they did say if I hadn't been vaccinated, I probably wouldn't be here.
Nos Estados Unidos, a situação também é preocupante. A internação de pacientes com Covid saltou em 45% no último mês e casos confirmados aumentaram em 40%, com uma média de 123 mil novos casos por dia. O Dr. Anthony Fauci, a maior autoridade de saúde no país, disse que os não vacinados precisam fazer a sua primeira vacina.
We'd still have 50 million or more people in this country who have not yet even gotten their first vaccination. That is really unacceptable. If we want to get through the challenge of a Delta, which is bad enough, we're looking it straight in the face. And then over your shoulder is coming Omicron. That's a very tenuous and difficult situation. So we've got to do the things that are available to us. Vaccination, boosting, masking when you're in an indoor setting.
De volta à Austrália, o primeiro-ministro Scott Morrison viajou para a Tasmânia para prestar homenagem às 5 crianças que morreram na tragédia de um castelo pula-pula inflável na escola primária Hillcrest, em Devonport. Scott Morrison e a sua esposa, Jenny Morrison, juntaram-se aos que prestam tributos florais e mensagens de apoio na escola. Scott Morrison anunciou que $800 mil extras estão sendo fornecidos para financiar o aconselhamento de trauma para a comunidade local de Devonport. Ele disse que todo o país está sofrendo.
That Australia is one with them. And we grieve with them and we mourn with them. And we want to do everything we possibly can to help them through this terrible, terrible, unthinkable, unimaginable tragedy. And we are providing $800,000 to support families and communities affected in counselling support, $250,000 for first responders, $550,000 for the broader community.
O estado da Tasmânia proibiu o uso de castelos pula-pula em escolas e semelhantes equipamentos de diversão infláveis nas escolas estaduais até novo aviso, após as crianças terem caído de uma altura de 10 metros, depois que fortes rajadas de ventos fizeram com que o brinquedo voasse desgovernado. As investigações estão sendo realizadas pela polícia e pela WorkSafe Tasmânia, para examinar se o castelo pula-pula estava amarrado corretamente. Os proprietários de empresas na região afetada pela Covid-19 em Newcastle, pouco mais de 100 quilômetros ao norte de Sydney, no estado de Nova Gales do Sul, agora epicentro da pandemia no estado, estão pedindo às autoridades que não imponham restrições antes do Natal. 36% dos casos de Covid-19 de ontem no estado, 899 casos, vieram do distrito de Hunter, New England, que inclui Newcastle. A variante Omicron é a responsável pela maioria das novas infecções. O governador do estado, Dominique Perrottet, indicou que possíveis restrições podem ser impostas em Newcastle, mas descartou lockdowns em qualquer parte do estado. A dona do café Beehive, Nikita Wolf, disse que várias empresas em Newcastle foram forçadas a fechar porque os funcionários tiveram que entrar em isolamento.
I'm kind of hoping for some clear messaging from someone and obviously a little bit of support because we've made it through one lockdown and while we're not in lockdown at the moment, you can see that there's no one around and this is the busiest period of the year, the time when we're meant to make up for lockdown and we're not and it's a real struggle and all the motivation that you had to get through lockdown to get to summer. It's summer and there's no one here, so it's heartbreaking.
As autoridades de saúde do estado de Vitória ainda não descobriram outras infecções de Omicron entre os infectados de duas casas noturnas de Melbourne. Ontem, o estado registrou 1.504 novos casos de Covid-19 e hoje, domingo, menos casos, 1.240. O sequenciamento genômico confirmou que uma das 30 pessoas infectadas ligadas a duas casas noturnas de Melbourne tinha a variante Ômicron. As autoridades de saúde ainda estão trabalhando para determinar se algum dos outros casos, que incluem 16 ligados ao Collingwood Spill Hotel e 14 ao Fitzroy's Circuit Bar, tem a nova variante. O estado tem agora um total de 19 casos da variante Ômicron. E um profissional de saúde está entre os 31 novos casos de Covid-19 registrados no estado de Queensland ontem. O estado registrou um aumento de 50% nas infecções em comparação com o número registrado na sexta-feira. O rastreamento de contatos está em andamento no hospital de Toowoomba. O diretor de saúde do estado, John Gerrard, disse que os profissionais de saúde estão vacinados, mas ainda espera que o número de infecções na área de saúde aumente.
This will continue to occur in the coming weeks and months. Remember, there are thousands of healthcare workers in Queensland, so it is inevitable that some of them will get infected. Now, all of our healthcare workers are vaccinated, and all of our healthcare workers wear masks when in the clinical environment. So the risk to patients is minimized, but it does emphasize the need for all of us to get vaccinated.
Só lembrando que no estado de Queensland voltou a ser obrigatório o uso de máscaras com a variante Ômicron, o que não é o caso no estado de Nova Gales do Sul. Pesquisadores australianos estão pedindo mais investimento do governo na educação da língua indígena bilíngue, após um estudo ter mostrado a extensão do desaparecimento das línguas indígenas na Austrália. A pesquisa descobriu que apenas 40 línguas das Primeiras Nações ainda são faladas no país, frente às mais de 250 do período pré-colonização, e apenas 12 línguas estão sendo ensinadas às crianças. A coautora do estudo, a professora Felicity Mickens, da Universidade de Queensland, disse à SBS News que as línguas das Primeiras Nações são vitais para a saúde e o bem-estar das comunidades.
Languages are really linked, particularly in Australia, to Indigenous health and well-being. And we know that Indigenous youth suicide, for instance, is very high in this country. In many places in Australia, Australian languages have been silenced as the result of really brutal colonial policies. So people were punished for speaking their language. Children were put into dormitories, which really broke that intergenerational transmission. So there's a lot of trauma surrounding languages.
O governo do estado de Nova Gales do Sul se comprometeu a criminalizar o abuso íntimo, conhecido como controle coercitivo, seguido da realização de um inquérito. A medida está entre 17 das 23 recomendações do inquérito que o governo estadual apoia, com as outras 6 sendo consideradas à medida que a análise continua. A criminalização será instaurada para proibir o controle coercitivo, que envolve padrões repetidos de comportamento abusivo, incluindo físico, sexual, psicológico, emocional ou financeiro. A legislação para combater o controle coercitivo está em processo de se tornar lei em todos os estados e territórios da Austrália. E vamos a Portugal, onde cresce o duelo político. Há 6 semanas das eleições, o PSD está mais perto do PS. A reportagem é de Francisco Sena Santos, o nosso correspondente em Lisboa.
É a Beatriz e ouvintes da SBS, há 6 semanas das eleições gerais em Portugal, e neste fim de semana em que o PSD está reunido em Congresso, há alguma satisfação neste partido que tem sido líder da oposição. 3 estudos sobre intenções de voto divulgados neste fim de semana, todos mostram que o PSD está agora mais perto do PS, o partido que comanda há 6 anos o governo de Portugal. Uma mudança política protagonizada pelo PSD deixou de ser uma miragem e esse horizonte parece funcionar como uma cola capaz de unir um partido que tem estado desunido em torno da figura do seu líder, Rui Rio. Neste momento temos que o duelo ao centro entre o PS e o PSD, o duelo pela conquista do eleitorado flutuante, o eleitorado do centro, vai ser decisivo para essas eleições gerais em 30 de janeiro. O que os estudos também mostram é que o PS está a absorver a maioria dos votos da esquerda e o PSD a absorver a maioria dos votos da direita, embora com o partido Chega, de extrema-direita, a colocar-se na terceira posição, destronando tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista. Francisco Sena Santos, a SBS, em Lisboa.
E o novo navio antártico da Austrália, o RSV Nuiina, foi oficialmente inaugurado nas docas de Hobart, antes da sua primeira viagem para o continente antártico. O navio de 529 milhões de dólares está programado para partir na segunda-feira, com 67 expedicionários e tripulação para reabastecer a estação Casey e iniciar vários projetos novos de ciência marinha. Com 160 metros de comprimento, o Nuiina é quase duas vezes maior que o navio anterior de abastecimento da Antártica da Austrália, o Aurora Australis, de 90 metros, que esteve em serviço por 30 anos. Cricket, o jogador Ben Stokes, da seleção inglesa, disse que a sua equipe ainda tem chances no segundo teste do Ashes, apesar de um desempenho ruim no segundo dia. Raios e chuvas pouparam a Inglaterra de catástrofe maior na sexta-feira, quando a Austrália chegou a abrir vantagem de 473 a 9, antes da Inglaterra reduzir para 17 a 2. Os jogadores de cricket australianos usaram braçadeiras pretas para relembrar as 5 crianças que morreram na Tasmânia na tragédia do castelo Pula Pula. Ben Stokes admitiu que reverter a vantagem da Austrália era tarefa difícil, mas desistir não era uma opção.
Yeah, I mean, it's never ideal, but I think you just got to love the dirt when you get that deep and understand what you're playing for. And I think as well, obviously, the reason why you know, the Australians are wearing the black armband today. It puts a lot of things into perspective.
E passamos à previsão da meteorologia para hoje. Em Perth, tempo bom ensolarado, máxima de 26 graus. Em Adelaide, pode haver chuvas esparsas, 22. Em Melbourne, chuviscos e possibilidade de tempestade e ficando tempo ventoso, 25 graus. Em Hobart, chuviscos cada vez mais, 24 graus. Em Canberra, alguns chuviscos, pode haver tempestade, 28 graus. Em Sydney, também possibilidade de chuviscos e de tempestade, máxima hoje de 34 graus, realmente está um dia muito quente. Brisbane, tempo bom, 30 graus. Em Darwin, tempo bom, máxima de 35 graus. E o noticiário de hoje fica por aqui.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.